faz parte com César Brito, Cláudio Pereira de Souza Neto e Marcelo Lavaner, de um grupo da OAB que luta, que organizou a coalizão pela reforma política democrática. É uma articulação da sociedade brasileira composta por 101 entidades e movimentos e organizações sociais, entre os quais a própria OAB, a CNBB, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, a Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político, FENAGE, UNE, CTP, CUT, UBS, UBM, União dos Vereadores do Brasil, Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino e Instituto de Estudos Socioeconômicos, INESP, entre outras instituições. Aldo Arantes, o que é essa coalizão pela reforma política?
Olha, Paulo Henrique, é uma articulação da sociedade civil procurando trabalhar uma alternativa de reforma política democrática, porque definitivamente a reforma política entrou na pauta do país e é necessário que a sociedade se expresse em torno de uma proposta concreta. A coalizão procurou identificar aquelas questões consideradas estruturantes que degradam o processo político brasileiro, identificando basicamente quatro questões. Primeira, e a mais importante, é a questão da influência do poder econômico nas eleições. E a OAB, por isso mesmo, entrou com ação direta de inconstitucionalidade, que tramita no Supremo Tribunal Federal, com 6-1. E o ministro Gilmar Mendes, na verdade, sentou em cima disso e até agora não despachou. Então, nós apresentamos, e essa questão do financiamento de campanha, ela é decisiva, porque ela não só é o canal da corrupção eleitoral, que o povo brasileiro está exatamente criticando ferrenhamente, como também é o canal pelo qual se formata um sistema de representação distanciado das aspirações da sociedade. E nós apresentamos como alternativa o que nós chamamos de financiamento democrático de campanha, para criar uma certa igualdade na disputa política eleitoral.
Como seria isso?
O financiamento democrático, ele implica no financiamento público e admite o financiamento de pessoas físicas, desde que limitado pessoalmente a R$ 700 e no todo não mais do que 40% do financiamento público, de tal forma que não possa ser um outro mecanismo de que o poder econômico venha influenciar no processo eleitoral. Essa é a questão mais importante. Mas tem uma outra questão, no nosso entender, também muito importante, que é o sistema de representação, que é o sistema eleitoral. Porque há um contraponto. Nós defendemos o sistema proporcional, que é o que a Constituição brasileira incorporou. Mas, na verdade, historicamente, ele surgiu como uma alternativa ao sistema majoritário, que é o sistema distrital misto ou distrital puro. Né? Então, o sistema proporcional ele surgiu no curso de um processo de luta dos trabalhadores, exigindo uma representação mais, digamos assim, mais sintonizada com a diversidade da sociedade. Mas o sistema proporcional brasileiro ele tem um problema grave, que é exatamente o voto em pessoa e ganha quem tem mais dinheiro. É um sistema despolitizado. Então, o que a gente propõe é um sistema proporcional em dois momentos, para transformar o voto num voto transparente, em que se vote em torno de propostas políticas no primeiro turno, né, em torno de alternativas políticas, né, que a partir do quociente eleitoral se define o número de vagas de cada partido, e no segundo turno você dá eleitor aquilo que a cultura política brasileira incorpora, que é o voto do cidadão. Então você, por um lado, você leva o patamar da luta política, no primeiro turno consolida os partidos políticos, acaba com os chamados partidos de aluguel, mas permite a sobrevivência de partidos pequenos, grandes ou médios, desde que tenham representação real na sociedade. E no segundo turno, a sociedade define efetivamente quem é que vai ser eleito. Mais duas outras questões, que é a subrepresentação, pois não?
Se eu entendo bem...
A subrepresentação das mulheres, em que nós propomos a alternância de gênero, na lista, e a questão da melhor regulamentação do sistema da democracia direta, através do plebiscito, através do projeto de iniciativa popular, do referendo, que, na verdade, deixou de ser algo efetivamente praticado. Está na Constituição, mas é meio deixar de lado. Então, a gente pretende regulamentar. Agora, nós temos a convicção, Paulo Henrique, que isso só será possível com a ampla mobilização popular. Então, nós estamos digamos assim, intensificando a luta pela coleta de 1.500.000 assinaturas. E estamos chamando o movimento social para uma grande mobilização, para uma pressão democrática sobre o Congresso Nacional. Porque nós temos elementos para dizer que está em curso uma aliança que pretende impor uma reforma política que vai ser um retrocesso para a democracia brasileira. E nós temos exatamente sensibilizar a sociedade para a necessidade de uma defesa concreta de uma alternativa de reforma política democrática.
Só para entender melhor essa forma de votar em dois turnos, o que seria votado no primeiro turno?
No primeiro turno você votaria numa plataforma política, votaria, portanto, num partido político e numa uma lista pré-ordenada de candidatos, escolhida democraticamente através de eleições primárias. Então, com base no quociente eleitoral, você definiria o número de cadeiras de cada partido. Suponhamos que no Rio de Janeiro, um partido obteve 5 vagas. Então, no primeiro turno, ele disputa vagas. E aí, no segundo turno, esse partido vai disputar com o dobro das vagas que ele obteve. Isso significa, então, que disputaria com 10 vagas, 5 homens e 5 mulheres. E ao eleitor caberia decidir desses 10 quais seriam eleitos, podendo, portanto, alterar a ordem da lista.
A lista.
A lista. Poderia alterar a ordem da lista.
Então, seria um voto misto com lista pré-ordenada?
Seria um voto misto com lista pré-ordenada no primeiro turno. Mas no segundo turno, poderia haver uma alteração. Porque existem certos segmentos que defendem a lista, mas com a possibilidade de, no mesmo turno, você fazer a alteração da posição. Isso volta na situação atual. Você passa a votar em pessoa. Passa a estabelecer uma disputa interna no partido. O que se quer é um momento que você consolide os partidos. Que os partidos tenham identidade política e ideológica. E que possa, portanto, ter os votos de acordo com aquilo que ele transparentemente diz para a sociedade. Que hoje, quer dizer, o partido, a maioria deles não tem programa, e o candidato se elege sem nenhum compromisso. Você vota num candidato que representa, digamos assim, uma posição a favor dos direitos das mulheres e termina elegendo outro que é contrário. Então, você vota num que é contra a reforma agrária e acaba elegendo um que é a favor. Então, isso obrigaria os partidos para obter votos a exatamente ter uma certa identidade política e ideológica. Sem isso, como no primeiro turno, o fato não é em pessoas, como você vai, digamos assim, alterar essa questão do papel do dinheiro nas eleições, você ficaria exatamente, você leva que os partidos tenham identidade, possam ter um partido, um programa político mais claro, a eleição seja mais transparente.
Uma questão, deputado, como fazer para enfrentar esse problema novo surgido ontem à noite, que é a eleição de Eduardo Cunha, que já se declarou contra o financiamento público, ele é a favor do financiamento das empresas, e exatamente o ministro Gilmar Mendes, que se sentou em cima dessa decisão de 6-1 do Supremo, foi o ministro que livrou o Eduardo Cunha de uma ação importante criminal que corria no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é uma ligação fortuita, mas é uma ligação de fundo doutrinário muito importante, instalada na presidência da Câmara e no Supremo Tribunal Federal. Como enfrentar isso?
Povo na rua, Paulo Henrique Amorim. Se não tiver uma mobilização popular, nós, evidentemente, a democracia brasileira sofrerá um profundo golpe. Então, povo na rua significa a coleta de 1.500.000 assinaturas, mas não só isso. Assinatura é para dar exatamente o caráter de um projeto de iniciativa popular. Mas o mais importante é exatamente o povo na rua, mas unificado em torno de um objetivo concreto, uma proposta alternativa, de tal maneira que o Congresso Nacional sinta o que o povo brasileiro está querendo em termos de reforma política. Então, acho que essa questão é decisiva. Essa eleição do Eduardo Cunha, digamos assim, tornou isso mais importante e revelou essa aliança política que os setores conservadores estão fazendo no Congresso. E algumas pessoas têm uma atitude cética, mas não vai conseguir. Bom, se não fizer nada, aí que vamos ter uma reforma altamente conservadora. É bom que se diga que esse projeto de iniciativa popular, ele é um projeto de tramitação simples. Ele pode ser aprovado por maioria simples. E a proposta conservadora exige emenda constitucional, seja em relação ao sistema proporcional, que é constitucional, seja em relação à adoção de cláusula de barreira, enfim, um série de mecanismos restritivos da democracia. Né? E então, uma pressão espetacular, e eu vivi essa experiência na Constituinte, eu fui Constituinte. E na Constituinte, num primeiro momento, se formou o chamado Centrão. Então, em certo sentido, está se formando novamente um chamado Centrão. E a forma que se teve naquele momento para, digamos assim, acabar com esse Centrão foi exatamente o povo na rua, a pressão popular sobre a Constituinte, que terminou deslocando setores de centro para uma aliança. Então, essa luta ela é muito importante, porque o resultado eu não posso saber, mas depende da intensidade da mobilização popular e da capacidade do povo entender o que está em jogo, o que, que isso afeta no futuro, digamos assim, da democracia e no futuro também de outras reformas. Porque se concede uma reforma política que torne o Congresso mais representativo das aspirações da sociedade, isso coloca na ordem de um conjunto de outras reformas, como o Congresso, que nós temos uma série de outras questões, o problema da democratização dos meios de comunicação, nós temos a questão da reforma tributária, nós temos um conjunto da reforma urbana, tem um conjunto de reformas. Mas nós consideramos que a mãe da reforma é a reforma política. E ela passa a ser um elemento ou de estimular, ou de criar condições, ou de retardar e de impedir outras reformas que possam vir.
Perfeito. Como o senhor pretende botar o povo na rua?
Não sou eu que vou botar o povo na rua. Na verdade, Paulo Henrique, quem tem que botar o povo na rua são essas cento e tantas entidades. É necessário que elas se convençam que nós estamos vivendo um momento de emergência política no país. A democracia está em risco. Ou a sociedade se mobiliza, ou nós temos capacidade de fazer isso, ou nós estaremos numa situação difícil. E eu acho que aí eu quero destacar o papel do seu blog, né, que tem tido um papel importantíssimo na luta democrática, né, dos outros blogs, daí a importância de que a gente possa ter, quer dizer, canais de comunicação com a sociedade de forma mais ampla, para que a sociedade possa tomar conhecimento dessa proposta, porque senão ela fica muito restrita. Então nós precisamos de acelerar medidas que possam divulgar essas propostas para que ela possa se transformar de fato em algo que a sociedade possa incorporar.
Uma última pergunta, deputado. Qual é o maior risco que a sociedade brasileira corre hoje?
De um retrocesso econômico, político, social e democrático. E nesse sentido, quer dizer, quem conhece a história sabe que os avanços da sociedade só são possíveis na medida em que a sociedade se mobiliza. Nós já vivemos momentos densos, importantes da história política brasileira, vivemos exatamente as tentativas de golpe militar, quando exatamente houve uma ofensiva da direita, um golpe militar, a direita sempre trabalha. Hoje você não tem o golpe militar clássico, mas você tem o golpe político. E isso é extremamente grave. E aí só a sociedade mobilizada tem capacidade de impedir que isso ocorra e de colocar na ordem do dia o processo e aprofundamento da democracia.
Pois não. Muito obrigado, Aldo Arantes. Foi um grande prazer ouvi-lo e conte com o nosso modesto blog para defender o seu programa e as suas ideias.
Muito obrigado, Paulo Henrique Amorim. Boa noite. E tenho certeza de que todos esses setores democráticos da imprensa abarcarão essa questão com força. Isso nos ajudará a que essas entidades possam cumprir o papel de levar à sociedade essa mensagem tão importante. Boa noite, muito obrigado.
Muito obrigado.